Brethren, we're assembled this evening.
Irmãos, estamos aqui reunidos nesta noite em uma vigorosa assembleia do sacerdócio, tanto aqui no centro de conferências, quanto em vários lugares espalhados pelo mundo. Sinto-me honrado pelo privilégio de falar a vocês. Oro para que a inspiração do Senhor guie meus pensamentos e inspire minhas palavras. Nas últimas semanas, ao refletir no que diria esta noite, pensei muitas vezes na bênção que temos de ser portadores do santo sacerdócio de Deus. Quando olhamos para o mundo como um todo, com uma população de mais de 6 bilhões e meio de pessoas, percebemos que somos um grupo muito pequeno e seleto. Nós que portamos o sacerdócio somos, como disse o apóstolo Pedro, a geração eleita, o sacerdócio real. Presidente Joseph F. Smith definiu o sacerdócio como o poder de Deus delegado ao homem, e por meio do qual este pode agir na terra para a salvação da família humana, por meio do qual os homens podem declarar a vontade de Deus, tal como se os anjos a declarassem pessoalmente, por meio do qual os homens têm o poder de ligar na terra e nos céus, e desligar na terra e no céu. O presidente Smith acrescentou: o sacerdócio é sagrado e precisa ser considerado sagrado pelo povo. Meus irmãos, o sacerdócio é uma dádiva que proporciona não apenas bênçãos especiais, mas também solenes responsabilidades. É nossa responsabilidade conduzir nossa vida de modo que sempre sejamos dignos do sacerdócio que possuímos. Vivemos numa época em que estamos cercados por muitas coisas que tentam induzir-nos a caminhos que podem levar à destruição. É preciso determinação e coragem para evitar esses caminhos. A coragem faz a diferença. Reconheci essa verdade de modo muito vívido e drástico há muitos anos. Eu servia como bispo na época. A sessão geral de nossa conferência de estaca estava sendo realizada no Assembly Hall, na Praça do Templo, em Salt Lake City. A presidência de estaca seria reorganizada. O sacerdócio arônico, incluindo os membros dos bispados, eram responsáveis pela música da conferência. Ao terminarmos de cantar nosso primeiro hino, o presidente Joseph Fielding Smith, que era a autoridade visitante, subiu ao púlpito e leu para voto de apoio os nomes da nova presidência da estaca. Ele indicou o nome do nosso presidente, e presidente Berg, que seria o segundo conselheiro. Eles sabiam sobre seus chamados. Entretanto, depois ele leu o meu nome para ser o segundo conselheiro na presidência da estaca. Eu não sabia disso.
As I girded up my loins and prepared to respond.
Cingi meus lombos e estava pronto para atender ao chamado de ser conselheiro na presidência da estaca. Eu me lembro a música que tínhamos acabado de cantar. Referia-se à palavra de sabedoria, chamava-se "Tenha coragem, meu rapaz, de dizer não." Naquele dia, escolhi como tema de meu discurso de aceitação: tenha coragem, meu rapaz, de dizer sim. Somos todos conclamados constantemente a ter coragem. Coragem para defender firmemente nossas convicções. Coragem para cumprir nossas responsabilidades. Coragem para honrar nosso sacerdócio. Aonde quer que formos, nosso sacerdócio irá conosco. Estamos nos mantendo em lugares santos. O presidente J. Reuben Clark Jr., que serviu por muitos anos como conselheiro na primeira presidência, disse: o sacerdócio não é como uma roupa que você pode deixar de lado e depois voltar a usar. Ela é uma investidura eterna, só depende de nós. Ele prosseguiu dizendo: se tivermos realmente esta convicção de que não podemos deixar o sacerdócio de lado e que Deus nos considerará responsáveis se o menosprezarmos, Ele nos salvará, impedindo que façamos muitas coisas. E nos salvará não nos deixando ir em muitos lugares. Se toda vez que começássemos a desviar um pouco do caminho estreito e apertado, nós nos lembrássemos: tenho comigo o sacerdócio. Devo fazer isso? Não demoraria muito para voltarmos ao caminho estreito e apertado. Presidente Spencer W. Kimball disse: não há limite para o poder do sacerdócio que vocês possuem. Vocês podem restringi-lo, se não viverem em harmonia com o Espírito do Senhor e limitarem em vocês mesmos o poder que exercem. Meus irmãos do sacerdócio, desde o mais novo ao mais velho, será que vocês estão vivendo de acordo com aquilo que o Senhor exige? São dignos de possuir o sacerdócio de Deus? Se a resposta for não, decidam aqui e agora. Reúnam a coragem necessária e façam todas as mudanças exigidas para que sua vida seja o que deve ser. Para navegar em segurança pelos mares da mortalidade, para realizar uma missão de resgate de homens, precisamos da orientação daquele eterno homem do mar, sim, o grande Jeová. Se estivermos cumprindo o que o Senhor nos ordenou, temos o direito de receber sua ajuda. Recebi sua ajuda muitas e muitas vezes durante a minha vida. No final da Segunda Guerra Mundial, completei 18 anos e fui ordenado um elder, uma semana antes de partir para servir na Marinha. Um membro do bispado de minha ala estava na estação ferroviária para despedir-se de mim. Pouco antes do horário de partida, ele colocou em minha mão o livro que tenho aqui comigo hoje. Seu título: Manual do Missionário, de 1944. Eu ri e comentei: vou para a Marinha, não para a missão. Ele respondeu: fique com ele mesmo assim. Pode ser muito útil. E foi. Durante o treinamento básico, o comandante de nossa companhia instruiu-nos sobre a melhor maneira de pôr nossas roupas numa grande sacola de marinheiro. Ele aconselhou: se vocês tiverem um objeto duro e retangular que possam colocar no fundo da sacola, suas roupas ficarão mais firmes. De repente, pensei: onde eu posso encontrar um objeto retangular e duro? De repente, lembrei que tinha um objeto retangular perfeito, o manual do missionário. Essa foi sua utilidade por 12 semanas. No fundo da minha sacola de marinheiro. Na noite anterior à nossa licença de Natal, nossos pensamentos estavam como sempre em casa. Os alojamentos estavam silenciosos. De repente, percebi que meu amigo do beliche ao lado, um membro da igreja, Leland Merrill, estava gemendo de dor. Perguntei: qual o problema, Merrill? Ele respondeu: estou me sentindo mal, muito mal. Aconselhei-o a procurar a farmácia da base, mas ele respondeu que isso o impediria de voltar para casa no Natal. Então eu sugeri que ele ficasse quieto para que não acordasse a todos. As horas se passaram, seus gemidos se tornaram mais fortes. Então, em desespero, ele sussurrou: Monson, você não é um elder? Respondi que eu era. Ao que ele respondeu: dê-me uma bênção. Fiquei muito consciente do fato de que nunca dera uma bênção. Nunca tinha recebido uma bênção. Nunca tinha visto uma bênção ser dada. Minha oração a Deus foi um pedido de ajuda. A resposta veio: olhe no fundo de sua sacola de marinheiro. Assim, às 2 da manhã, esvaziei no chão o conteúdo da sacola. Peguei então, sob a luz da lua, aquele objeto duro e retangular, o manual do missionário. E li como abençoar os enfermos. Com aproximadamente 120 marinheiros curiosos olhando, dei a bênção. Antes que eu terminasse de guardar as minhas coisas, Leland Merrill estava dormindo como um bebê. Na manhã seguinte, Merrill virou-se sorridente para mim e disse: Manson, fico feliz por você ter o sacerdócio. Sua felicidade só era superada por minha própria gratidão. Gratidão não apenas pelo sacerdócio, mas por ter sido digno de receber a ajuda que pedi no momento de necessidade para exercer o poder do sacerdócio. Irmãos, nosso Senhor e Salvador disse: vem e segue-me. Se aceitarmos seu convite e seguirmos seus passos, Ele guiará nossos caminhos. Em abril de 2000, senti esta orientação. Recebi um telefonema de Rosa Salas Gifford, que eu não conhecia. Ela explicou à minha secretária que seus pais tinham vindo de Costa Rica para visitá-la por alguns meses, mas que uma semana antes de seu telefonema, o pai, Bernardo Augusto Salas, descobriu que estava com câncer no fígado. Ela disse que os médicos informaram a família que o pai viveria por apenas mais alguns dias. O grande desejo do pai, explicou ela, era conhecer-me antes que morresse. Ela deu-me seu endereço e perguntou-me se eu poderia ir até a casa dela em Salt Lake City para conversar com o seu pai. Devido a reuniões e obrigações, saí de meu escritório um pouco tarde. Em vez de ir direto para casa, porém, tive a inspiração de que deveria seguir mais para o sul e visitar irmão Salas naquela mesma noite. Com o endereço em mãos, tentei localizar a residência. Como o trânsito estava muito ruim, estava ficando escuro, passei do lugar em que devia ficar a entrada para a rua da casa dela. Não consegui ver nada. Não desisto facilmente. Dei a volta no quarteirão e retornei. Ainda nada. Mais uma vez tentei, mas não havia sinal nem algum na estrada. Comecei a sentir que estaria justificado em voltar para casa, pois tinha me esforçado, mas não tivera sucesso em encontrar o endereço. Em vez disso, fiz uma oração silenciosa pedindo por ajuda. Senti a inspiração de que eu devia tentar chegar ao lugar vindo da direção oposta. Fui mais para frente, virei o carro e voltei agora pelo outro lado da avenida. Seguindo naquela direção, o trânsito estava muito mais livre. Quando me aproximei novamente do local, consegui ver, apesar da luz fraca, a placa da rua no canto da avenida. A placa estava caída no canto da estrada e estava quase invisível, coberta de mato, conduzindo a um pequeno prédio de apartamentos e uma única e minúscula residência a alguma distância da rua principal. Quando me aproximei do edifício, uma garotinha vestida de branco acenou para mim e eu vi que tinha encontrado a família. Fui recebido na casa e então fui conduzido ao quarto, onde o irmão Salas estava deitado. Em volta da cama estavam suas três filhas e um genro, bem como a irmã Salas. Todos, exceto o genro, eram da Costa Rica. A aparência do irmão Salas refletia a gravidade de sua doença. Um trapo úmido, com as bordas rasgadas, não uma toalha, mas um trapo úmido, com bordas rasgadas, repousava na sua testa, salientando a humilde situação financeira da família. Com algum incentivo, o irmão Salas abriu os olhos e um débil sorriso esboçou-se em seus lábios quando peguei sua mão. E eu disse-lhe: vim vê-lo. Lágrimas brotaram em seus olhos e nos meus. Perguntei-lhe se queriam que eu desse uma bênção. E a resposta unânime dos membros da família foi afirmativa. Como o genro não possuía o sacerdócio, comecei a dar a bênção sozinho. As palavras pareceram fluir livremente sob a direção do Espírito do Senhor. Incluí as palavras do Salvador que se encontram em Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 88. Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Depois da bênção, proferi algumas palavras de consolo para os aflitos membros da família. Falei devagar para que eles pudessem compreender o meu inglês. Então, com o pouco que sei de espanhol, fiz com que soubessem que eu os amava e que nosso Pai Celestial os abençoaria. Pedi a Bíblia da família e mostrei-lhes o versículo 4 de 3 João. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então disse-lhes, é isso que seu marido e pai deseja que vocês lembrem enquanto ele se prepara para partir desta existência terrena. A gentil esposa do irmão Salas, chorando, pediu-me então que eu anotasse a referência das duas escrituras que eu tinha compartilhado com eles para que a família pudesse lê-las novamente. Não tendo nada à mão em que pudesse escrever, a irmã Salas pegou sua bolsa e tirou dali um pedaço de papel. Quando o peguei, percebi que era um recibo de dízimo. Meu coração ficou tocado quando me dei conta de que, apesar da situação extremamente humilde em que a família vivia, eles eram fiéis no pagamento de seu dízimo. Depois de uma terna despedida, fui acompanhado até meu carro. Enquanto dirigia para casa, pensei no espírito especial que havia sentido. Tive também, como já acontecera muitas vezes, um sentimento de gratidão por meu Pai Celestial ter recebido a oração de outra pessoa por meu intermédio. Meus irmãos, lembremo-nos sempre que o sacerdócio de Deus que possuímos é uma dádiva sagrada que proporciona as bênçãos do céu a nós e àqueles a quem servimos. Onde quer que estejamos, honremos e protejamos esse sacerdócio. Cumpramos sempre o que o Senhor nos ordenou, para que tenhamos sempre o direito de receber sua ajuda. Há uma guerra sendo travada pela alma dos homens, pela sua e pela minha. Ela prossegue sem trégua. Como um toque de clarim, a palavra do Senhor vem a todos nós, portadores do sacerdócio em toda a parte, dizendo, portanto, agora todo homem aprenda seu dever e agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Que tenhamos a coragem de fazer isso. É minha oração humilde. E ofereço essa oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.